Gente, nossa, já bati um papo legal aqui com a doutora Graziella Scheffel, que fazia um tempo não nos visitava, né? E volta hoje a nossa programação com um assunto super importante. Eu disse um papo legal, mas a doutora deve ter percebido que eu fiquei bem preocupada aí, né? Com o que conversamos até agora. Porque o nosso assunto é o câncer colorretal. E já me preocupou as estatísticas, doutora, né, que nós vamos apresentar aqui para os nossos ouvintes. E mais ainda, tudo que está envolvido nesse quadro que a gente precisa definitivamente falar sobre, né? Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Camila. Aqui. Boa tarde a toda a audiência da tua Rádio Alvorada. É um prazer sempre estar aqui com vocês de novo. Ainda mais para conversar a respeito de um assunto importante como esse. Estávamos falando aqui, a Camila estava surpresa com alguns dados aqui.
Aterrorizada, né?
É, ela estava apavorada com alguns dados aqui que eu estava trazendo para ela, e eu acho que isso já é uma grande evidência de que precisamos conversar sobre isso e trazer informações para a população, né? Então, que ela estava chocada aqui, que eu trouxe para ela, né? Questões de incidência, estatísticas. Então, o câncer colorretal é o câncer do intestino grosso, né? Que envolve todo o intestino grosso e o reto. E esse é o segundo tipo de câncer mais comum no mundo, né? Que incide na população mundial. Ele perde incidência somente para o câncer de mama e para o câncer de próstata, né? Estamos aí passando pelo Novembro Azul, uhum. Que é o mês que, né, pra, de recomendação aí do rastreio do câncer da próstata. E por que que a gente diz que ele é o segundo? Porque, né, mulheres, né, vão ter, então, como primeiro o câncer de mama e como segundo o câncer de intestino.
Certo.
E nos homens, como primeiro o câncer de próstata e como segundo o câncer de intestino. Então, ele tem essa prevalência e também é o segundo que mais mata no mundo, né? Não só é o segundo que mais acontece, mas é o segundo tipo de câncer que mais mata no mundo.
Qual é o primeiro?
O primeiro tipo de câncer que mais mata no mundo é o câncer de pulmão. Ele é o quarto em estatística, né? Uhum. Então, primeiro vem mama, próstata, intestino e pulmão. Mas o câncer de pulmão, ele é mais agressivo, né? Então, ele mata mais do que o câncer de intestino. Mas só para vocês terem uma ideia, mama é o primeiro nas mulheres, próstata é o primeiro nos homens, mas cólon mata mais do que mama e próstata.
É, mas aí que tá, que daí eu fiquei pensando, obrigada, Júlia, que está aqui nos assessorando. A gente fala no Outubro Rosa, fazer a mamografia, no Novembro Azul, fazer o exame de toque, o PSA, enfim. Eu nunca parei para pensar que a gente precisa também começar a falar para as pessoas fazerem a colonoscopia.
Então, Camila, mas nós temos, talvez a gente tá aí com uns 2 meses de atraso, mas nós temos o Setembro Verde.
Ah,
o Setembro Verde,
ótimo.
É o mês, né, uhum. Onde é feita a campanha de prevenção do câncer colorretal.
Ah, que bom. Então, talvez seja menos divulgado, então.
É, claro, né, eu acho que mama, na verdade começou muito, e é muito legal isso, começou com o câncer de mama e Outubro Rosa. Foi a primeira vez que a gente ouviu falar, né, foi eleito um mês e colocada a cor ali, que, né, faz referência às mulheres, para lembrar disso. Aí depois, em função da mama, acabou passando para a próstata o Novembro Azul. E aí, em função disso, hoje, claro, a gente tem, né, outras doenças que também fazem referências aos meses e cores do ano, né? Mas uhum. O do câncer colorretal, temos aí o Setembro Verde, que é o mês, então, dedicado a lembrar as pessoas que, da mesma forma que você tem que fazer a sua mamografia de modo regular, o seu exame preventivo do colo do útero, o seu preventivo da próstata, todas as pessoas têm a indicação de fazer, né, preventivamente, mesmo sem sintoma nenhum, uma colonoscopia. Hoje, a partir dos 45 anos. A gente vai
mais. Quem puder fazer antes.
A gente
quiser,
vai,
né?
Até comentar, né, Camila, que tem aumentado, infelizmente, tem aumentado muito a incidência do câncer colorretal. E muito provavelmente essa idade vai vir a baixar os protocolos. A tendência é que os novos protocolos vão baixar, porque, infelizmente, a gente tem identificado essa doença em pessoas cada vez mais jovens.
Uhum.
Infelizmente, assim, na nossa prática diária, a gente encontra pacientes de 30 anos, 35 anos, 40 anos. E a indicação de rastreio hoje ela é indicada a partir dos 45. Se tu pegar ali, eu sou formada há 10 anos. Na minha faculdade, eu havia aprendido que era a partir dos 50 anos. Mas depois já mudou e baixou para os 45. Então, e muito provavelmente deve baixar nos próximos anos a indicação de iniciar o rastreio aos 40 anos, né? Mas isso ainda não há protocolos. Por enquanto, o protocolo é que todas as pessoas, homens e mulheres, sem nenhum sintoma, sem nenhuma história na família, devem realizar uma colonoscopia de rastreio e prevenção aos 45 anos de idade.
Nada impede que se faça antes, né?
Sim. Aí tem casos específicos, né? Bem como eu estava dizendo, se a pessoa tiver sintomas, que depois a gente vai comentar a respeito dos sintomas, deve antecipar, né, o exame, ou então história na família e fatores de risco específicos, né? Por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais, tipo Crohn, retocolite ulcerativa, são doenças, né, que geralmente a pessoa identifica, são doenças autoimunes que causam inflamação no intestino. E elas geralmente acontecem em idades, né, a pessoa é mais jovem quando descobre, então já muda a indicação de rastreio dessa pessoa porque ela tem uma inflamação crônica no intestino, que é um fator de risco para carcinogênese, né? Então aí, ou história familiar, por exemplo, ah, meu pai, né, principalmente familiares de primeiro grau, então são os nossos pais, os nossos irmãos e os nossos avós, filhos e filhos, tá? Então, os filhos, os irmãos e os pais, desculpe. E, então, se tu tiveres, o teu pai teve uma história de câncer aos 48 anos de idade, você vai ter indicação de fazer uma colonoscopia aos 38 anos de idade. Entendi. Então, 10 anos da data do diagnóstico. Por quê? Porque você não quer pegar o câncer já sendo câncer. A gente quer, com a colonoscopia, não só fazer diagnóstico. A gente quer prevenir a doença. Então, né, a gente tava ali no nosso bate-papo antes, né? Mas fazer colonoscopia sem ter sintoma, ninguém vai querer fazer colonoscopia sem ter sintoma. A gente não, né, não sejamos hipócritas, a gente sabe que a colonoscopia não é o exame mais legal de fazer, né? Requer um preparo, é um exame um pouco invasivo, algumas pessoas em função do preparo, outras têm alguns tabus, assim, não querem fazer o exame, mas é muito importante que mesmo sem sintomas seja feito o exame, porque, como a gente comentava antes, os pólipos intestinais, em sua grande parte, eles vão acabar evoluindo para um câncer. Então, hoje...
É só um pólipo.
Eu tenho um pólipo, pólipo de 1 centímetro, de 0,5 centímetro. E parece, né, eu vejo assim os pacientes, ah, eu fiz colonoscopia, retirei uns pólipos, como se fosse uma coisa assim totalmente, ah, normal, tranquila. Sim, é normal, tranquilo, mas aquele pólipo que você retirou na sua colonoscopia do ano passado, talvez daqui 5, 6, 7 anos, ele se tornaria um tumor, e aí talvez aquele pólipo que não te causava sintoma nenhum, que você foi e fez um exame ali chatinho, mas relativamente simples se comparado com o tratamento de um câncer. É. Você foi lá, tirou aquele pólipo, saiu no mesmo dia bem, pronto para realizar suas atividades, você evitou daqui 6, 7 anos, você tá daqui a pouco passando por cirurgia, químio, radioterapia, e talvez, inclusive, não ter mais né, chance de cura para esse problema. Então, sim, os pólipozinhos precisam ser identificados, precisam ser retirados. E isso é a base do porquê que a gente orienta tanto e reforça tanto a importância da colonoscopia, né?
Mas quando você fala que no próprio consultório tem percebido uma incidência maior, talvez até num público mais jovem, é em função do quê? É em função de hábitos de vida? E daí eu entro no que também me chamou a atenção. Quando nós falávamos aqui... que não é normal alguns alimentos terem uma durabilidade tão grande, né? Isso. Tem alguma coisa aí que nos faz pensar. Eu não tinha nunca parado para pensar, né? Mas hábitos e essa... porque são alimentos que não são naturais, né? São alimentos cheios de conservantes, digamos assim.
É, então, né, Camila, como eu comentei no início, infelizmente a gente tem observado o aumento do número de câncer colorretal nas pessoas. Então, tem aumentado o diagnóstico, mais pessoas sendo diagnosticadas. a gente poderia, num primeiro momento, pensar, ah, mas talvez é porque antigamente as pessoas não faziam tantos exames, né? Talvez tenha esse viés, mas não bastasse isso, o que é mais triste e preocupante é que a gente tem visto cada vez pessoas mais jovens, pessoas fora da faixa etária. Como eu comentei com vocês, há 10 anos atrás era indicado começar o rastreio aos 50 anos de idade. Hoje é indicado começar aos 45. E muito em breve tudo indica que essa idade vai baixar, porque infelizmente a gente tem visto pessoas realmente muito jovens sendo acometidas por essa doença. Uhum. E aí a gente começa a pensar, e os estudos já estão em andamento, estão sendo feitos, né? Algumas coisas a gente já tem muito bem estabelecidas como fator de risco. Então, como eu comentei, se você tem uma história na família, os teus familiares de primeiro grau especialmente, você vai ter uma chance aumentada pela questão genética, tá? Uhum. Isso é imutável, a gente já vem com a nossa genética, não tem, né, o que fazer para mudar isso. Outra questão é o que eu comentei das doenças inflamatórias intestinais, também é uma coisa que a pessoa não escolhe ter, certo, uma doença inflamatória intestinal. Hoje se comenta que talvez hajam alguns fatores de risco para desenvolver doença inflamatória intestinal, talvez o abuso de antibióticos na infância, que é uma coisa que a gente também observa, né? Que qualquer tossezinha, qualquer coisinha já tem que dar antibiótico para a criança, isso vai alterando a flora e vai mudando toda ali o ecossistema do intestino, e isso talvez possa favorecer para essas alterações relacionadas às doenças autoimunes. E, além disso, outros fatores de risco bem definidos são obesidade, sedentarismo, o alto consumo de carne vermelha. Não é por acaso que, inclusive, a região sul do país tem uma incidência maior de câncer colorretal do que, por exemplo, norte e nordeste, onde eles consomem mais peixes, né? Os açúcares, excesso de açúcares embutidos, defumados, então o nosso churrasquinho delicioso, ele traz ali tanto o excesso de carne vermelha quanto a questão de ser defumado, que aumenta ali os compostos nitrogenados que podem fazer parte da carcinogênese, né? E aí o que nós estávamos comentando, os conservantes, corantes, né? Edulcorantes, todos os antes, né? O que eu estava comentando com a Camila e que eu sempre falo para os meus pacientes é que se a gente parar para observar o estilo de vida moderno, alguma coisa é muito estranha realmente, né, Camila? Porque não é normal a comida ficar meses estocada no supermercado, às vezes meses estocada na nossa casa, e o feijão, ele não caruncha mais, né?
O prazo de validade cada vez maior.
Exatamente. O pão, a gente compra um pão, ele dura um mês dentro do nosso armário lá. Se for pegar o pão da avó, que a avó faz em casa, em uma semana, aquele pão mofou, né? Né? Isso é o normal. Então, assim, não
parar
é...
parar pra pensar sobre isso.
Exatamente. Então, isso chama atenção, porque a gente... Tudo bem, tudo isso facilitou, né? A vida moderna, a gente não precisa mais ir plantar a nossa comida, a gente vai lá e pega ela pronta, ela dura no supermercado, mas é óbvio que tudo na vida tem um preço, né? E com parece certeza que a nossa saúde está pagando esse preço dessa vida moderna, né?
Os sintomas, né? A gente falou até agora de uma prevenção, vamos dizer assim. Mas quais são os sintomas mais comuns do câncer colorectal?
Mais uma vez, batendo aí na questão de que enquanto ele estiver num estágio mais inicial, então, é um pólipo, é um pequeno tumor que ainda, né, tá numa possibilidade, assim, de ser curável. Às vezes, até mesmo com uma própria colonoscopia, você consegue ir ali e remover até adenocarcinoma mesmo, através da colonoscopia. Então, quando você pega já bem aproveita no início, já é câncer e você consegue só com uma colonoscopia tratar. Só que nesse momento, eles são assintomáticos. Você não vai ter sintoma nenhum, tá? Então, por isso a gente insiste. Ah, mas eu não tenho sintoma nenhum, eu não quero fazer colonoscopia. Tudo bem, mas você pode estar perdendo o momento de curar de modo mais fácil, digamos assim, a tua doença, ou até mesmo de curar, porque dependendo do momento que você chegar, pode ser que não tenha mais cura, né? Agora, quando o tumor já cresceu, né? Então, o tumor, ele cresce dentro do intestino, na luz do intestino ali, e ali ele vai virando uma massa, né? Ele vai ocupando espaço e, além disso, ele vai se tornando algo muito parecido com uma úlcera, uma ferida. Então, você vai começar a ter sintomas como anemia, pela perda de sangue, pela própria questão da carcinogênese, né? Então, às vezes, né, você vai lá, tanto é que se alguém, né, já passou, fui fazer um exame de sangue lá de rotina com o médico e apareceu que eu tava com anemia. Eles vão orientar a fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, porque o principal local de onde a gente pode estar perdendo sangue é do trato gastrointestinal, né? Então, anemia, perda de peso, sangramento nas fezes ou então as fezes mais escuras, porque às vezes, dependendo do local do intestino em que ocorre esse sangramento, pode ser que ele não chegue lá um sangue vermelho vivo, mas daqui a pouco as fezes mais escurecidas, enegrecidas, assim, pode ser uma possibilidade. Mudanças do hábito intestinal. Então, digamos assim, a vida toda eu fui mais constipado. E aí, de repente, agora eu estou alternando diarreia e constipação. Ou ao contrário, não, meu intestino sempre funcionou super bem, normal, e agora eu tenho dificuldade de ir ao banheiro. Então, uma mudança. Não, né, pode ser tanto para constipação quanto para diarreia. Mas algo que teu intestino não funcionava assim e ele começa a funcionar de outra forma, é um sinal de alarme que a gente diz, né?
Certo.
E aí, nos casos mais avançados, assim, dor abdominal e até para as pessoas mais magrinhas podem sentir alguma massa, nódulo no abdômen, né? Um caroço, algo assim, né? Já,
uma mudança.
Já vi pacientes, assim, bem magrinhos que vieram simplesmente porque perceberam que de um lado da barriga tinha uma massa que antes eles não palpavam, e aí a gente foi avaliar e era um tumor do intestino, né?
Tratamento?
Então, tratamento, ele vai depender muito desse momento em que o diagnóstico vai ser feito, né? Como eu estava aqui comentando. Se você pegar lá um pólipo com displasia, ele ainda não é câncer. Vai virar câncer, você retira lá na colonoscopia. Você pega já um pólipo que no topo do pólipo, na cabeça do pólipo, tem adenocarcinoma. Então, já é câncer, mas ele ainda não invadiu a parede do intestino.
Certo.
Às vezes, você consegue remover por colonoscopia, dependendo do tamanho. Agora, você já pegou uma lesão maior, que já está invadindo ali a mucosa do intestino, que é a camada mais interna, né, da parede intestinal. Aí, você já vai precisar fazer uma cirurgia, né? Está invadindo além da muscular. Então, essas questões todas vão passar para a cirurgia. Outros casos, já passou da muscular, passou todas as camadas do intestino e às vezes já está, que aí são os casos, né, que a gente já tem mais dificuldade assim, em dizer se serão curáveis.
Por exemplo, metástase.
Exatamente, pode estar invadindo outros órgãos dentro do abdômen, pode estar acometendo os linfonodos dentro do abdômen, pode, né, as principais metástases, os sítios de metástase são fígado e pulmão. Então, né, se hoje a gente fizer um diagnóstico de câncer colorretal, a gente vai fazer a colonoscopia, vai fazer a biópsia, vai fazer um exame do abdômen para identificar possíveis metástases loco-regionais, ou seja, ali junto do tumor, e a gente vai ter que fazer um exame do fígado e do pulmão, porque a gente sabe que são esses os principais sítios de metástase. Se a gente chegar daqui a pouco num caso que já tem metástases, talvez a cirurgia não seja mais o suficiente. Talvez já tenha que partir para uma quimio, e dependendo do local no intestino, uma radioterapia. Em alguns casos, quando, né, tem muita doença sistêmica, ou seja, a doença no intestino é só uma... Às vezes a gente acaba optando por não fazer mais a cirurgia, então a gente deixa a cirurgia, faz a quimioterapia, que é o tratamento sistêmico, avalia a resposta do paciente. Bom, teve uma boa resposta, diminuíram os nódulos no pulmão, diminuíram os nódulos no fígado, então, é possível tentar operar esse intestino e oferecer, né, um tratamento com intenção de cura para esse paciente. Agora, não. Já tem doença no fígado, pulmão e intestino, faz a quimioterapia, não tem uma boa resposta. Não vai adiantar ir lá e fazer uma cirurgia extremamente mórbida, que não é uma cirurgia simples, né, se o paciente não vai ter uma boa resposta da parte sistêmica, que é então,
daí,
né, todo o organismo.
É daí o caso grave mesmo, né?
É nesse caso que a gente não quer mais que ninguém chegue, né, Camila? A gente tá aqui hoje, na verdade, tentando alertar, fazer esse alerta às pessoas justamente na intenção de que, da mesma forma que tem sido... É uma coisa que a sociedade está entendendo e absorvendo. Ah, mamografia, né, para as mulheres. Uhum. Então, de forma rotineira, também colocar a colonoscopia para fazer esse diagnóstico e não chegar tão tarde assim, né?
E a gente espera que, a partir dessa nossa conversa, muita gente procure, né, esse tipo de exame. E, doutora, nós falamos que é um exame invasivo, tá? Difícil, o preparo é ruim, mas é mais o preparo mesmo, depois o paciente nem vê, né? A recuperação também é tranquila, não. É, a recuperação nem tem recuperação, né? Só tem que acordar daquele soninho,
com
né?
Com certeza. Então, acho que vale a pena eu falar aqui uma coisa, assim, Camila, que... eu vejo, assim, que às vezes os pacientes me falam, qualquer médico pode solicitar uma colonoscopia, tá? Uhum. Então, o teu médico do posto de saúde, o teu clínico geral, o teu cardiologista, qualquer médico pode e deve solicitar a colonoscopia, tá? Uhum. Então, você não precisa necessariamente procurar um especialista para que ele diga que se você precisa ou não fazer. Se você tiver critério de idade, então, a partir dos 45 anos... Você deve chegar e solicitar o seu médico que ele solicite.
Perfeito.
Tá? E o médico deve estar de acordo, porque isso é um protocolo, tá? Não é uma vontade individual, é um protocolo.
Uhum.
Então, esse é o primeiro ponto. E a partir disso, assim, como tu tá falando, a colonoscopia é chata. O que, que eu vou te dizer? Para as pessoas jovens, que é esse público que a gente tá tentando, na verdade, captar aqui e convencer... Não é tão ruim assim. Uhum. Você vai passar ali, né, um dia antes do exame, fazendo uma dieta mais de líquidos, restrita, mais só com líquidos, e vai tomar alguns preparos para limpeza do intestino, tá? Mas para uma pessoa jovem, saudável, isso é bem tranquilo. E aí, como você falou, vai fazer o exame, já depois do exame, na sala de recuperação do exame, você já vai comer e você já vai estar bem. Se você fizer o exame de manhã, você vai trabalhar à tarde. Para as pessoas idosas, a gente vê que eles sentem um pouquinho mais o preparo do exame, eles ficam um pouquinho mais debilitados. Às vezes, dependendo, alguns pacientes muito idosos, que têm comorbidades, a gente até gosta de internar o paciente para fazer o exame internado. Mas essa, né, a gente falando aqui num contexto populacional, para as pessoas de 45, 50 anos, que é o público que precisa... Né, se convencer de que é necessário fazer esse exame, é muito tranquilo. Né? Ele é diferente de fazer um eletrocardiograma, mas não é nada absurdo. Então, assim, como eu sempre digo, fazer a colonoscopia não é a melhor coisa do mundo, mas certamente é muito mais simples e muito mais fácil do que tratar um câncer.
Doutora, muito obrigada. Obrigada mesmo por estar aqui esclarecendo tantas dúvidas para a gente. Tentando aí, né, nos conscientizar sobre a importância desses exames e essa prevenção para evitar o pior. Obrigada mesmo.
Imagina, estou sempre à disposição e espero que a gente consiga aí tocar o maior número de pessoas. Como eu digo, tomara que chegue num ponto aí que a gente não encontre mais casos avançados dessa doença.
Não, realmente. Temos que falar mais, de repente, né?
Exatamente.
Obrigada.